Ora, muito bem. Então vamos dar continuidade à nossa reunião. Ponto número 2, apreciação e votação da ata. Vamos retirar o ponto porque não tivemos disponibilidade de a ter produzido a tempo e por isso será apreciada na próxima reunião. Ponto número 3, discussão e votação do relatório da proposta de lei número 66 do Governo. Dar nota aqui que esta proposta de lei foi agendada para debate no próximo dia 7 de maio e entraram por arrastamento várias iniciativas que foram admitidas nesta segunda quinzena de abril e distribuídas na última reunião e que ainda aguardámos o envio de alguns relatórios e que logo sejam recebidos procedemos à sua distribuição, assim como também recebemos agora os contributos da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da ANAF e da ANAM, que também iremos distribuir. Penso que ninguém se opõe que sejam apreciados todos hoje. Não havendo essa oposição, eu vou dar a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes, desde já agradecendo a elaboração do relatório. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou ser o máximo sucinto possível. O relatório foi distribuído e certamente todos os deputados tiveram a oportunidade de analisar. À data do envio do relatório para a Comissão ainda não tínhamos os pareceres que entretanto chegaram e, portanto, todo o relatório é baseado na peça processual legislativa, bem como na nota técnica, não existindo nada a opor e cumprindo os requisitos regimentais para o cumprimento da data que estava agendada. Nada mais tenho a acrescentar, para além daquilo que está expresso no relatório, o princípio da subsidiariedade está conferido, o princípio da constitucionalidade também, e portanto reservamos a nossa posição para plenário e deixo à consideração dos senhores e dos seus deputados o cumprimento regimental da emissão do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 4. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 568 do PCP. Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, relator, quem deu a palavra e desde já agradeço também a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu é que agradeço a oportunidade de prestar este serviço ao país. Como certamente todos os senhores deputados tiveram a oportunidade de ler este relatório, como leem certamente todos os outros relatórios, não vou descrever apenas a conclusão de que o projeto de lei alvo do relatório reúne todos os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto número 5, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 571 do Chega. Cabe à senhora deputada Filipa Pinto a apresentação do relatório, quem desde já agradeço a elaboração do mesmo. Tem a palavra, senhora deputada.
Muito obrigada, senhor Presidente. Eu também passarei às conclusões do relatório. Aliás, tenho dois para apresentar. E se não se importarem, eu leria apenas as conclusões, uma vez que toda a gente deve ter acesso ao relatório na sua íntegra. E, portanto, este relatório do Projeto de Lei 571 revela que o Chega apresentou à Assembleia da República este projeto com o objetivo de reforçar a coesão territorial e os mecanismos de resposta em situação de calamidade. A iniciativa que entende passível de corrigir assimetrias regionais e assegurar a boa gestão financeira e orçamental das autarquias locais e entidades intermunicipais e que se apresenta motivada pela sucessão de tempestades que recentemente assolou certas zonas do país, obrigando alguns municípios a recorrer a empréstimos. Pese embora a norma relacionada com a entrada em vigor da iniciativa possa ofender a chamada Lei Travão com consagração constitucional, isso não obsta que tal possa ser corrigido no decurso do processo legislativo em caso de aprovação, pelo que, e tendo em conta o expendido acima, a Comissão da Reforma do Estado de Poder Local é de parecer que o projeto de lei número 571 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6, discussão e votação do relatório do projeto de lei número 575 do JPP. Cabe também à senhora deputada Filipa Pinto a apresentação do mesmo, quem desde já agradeço. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O JPP apresentou à Assembleia da República o projeto de lei número 575, estabelece um regime excepcional e temporário em matéria de endividamento municipal, gestão da dívida e equilíbrio orçamental no contexto da tempestade Christine, com ela visando temporariamente o seu prazo de vigência, termina em 31 de dezembro de 2027, flexibilizar as regras e limites em matéria de endividamento municipal e gestão da dívida, de modo a assegurar aos municípios condições efetivas para uma resposta rápida e adequada às necessidades no terreno. E a mesma questão em relação à chamada norma travão, com consagração constitucional, consideramos que não obsta que tal possa ser corrigido no decurso do processo legislativo em caso de aprovação, pelo que, tendo em conta o referido, a Comissão de Reforma do Estado e de Poder Local é de parecer que o projeto de lei 575 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para serem discutidos e votados em plenário também. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação o relatório. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 7. Discussão e votação do relatório do projeto de lei número 577 do LIBRE. Cabe à senhora deputada Olga Freire apresentar o relatório, a quem desde já agradeço a elaboração do mesmo. Tem a palavra, senhor deputado.
Muito obrigado, senhor presidente, caras e caros colegas deputados. Dizer que sobre este relatório que o Grupo Parlamentar do LIBRE tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República um projeto de lei que cria um regime de resposta das autarquias locais em situação de calamidade, alterando a lei que estabelece o regime financeiro das autarquias locais em entidades intermunicipais, a Lei 73. Esta proposta tem um relatório, uma nota técnica que está muito bem elaborada e remeto para ela, foi distribuída por todos os senhores deputados, já da mesma maneira que também o relatório foi, e portanto vou passar também diretamente para as conclusões, dizendo que a lei em apreço cumpre os requisitos formais do regimento, observando igualmente os limites à admissão da iniciativa, também que está estabelecido no regimento, e portanto entendo que a Comissão da Reforma do Estado e do Poder Local deverá ser de parecer que este projeto de lei reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido em plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada. Alguma observação? Não havendo observações, vou colocar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 1. Distribuição e nomeação do relator do projeto de lei número 583, que tinha inicialmente sido apresentado pelo PSD, mas que agora é uma iniciativa também subscrita pelo CDS-PP, de elevação da povoação da Alvorinha à categoria de Vila Histórica, e por esta razão a indicação cabe ao Chega.
Sr. Presidente, fico eu como relator.
Muito bem, obrigado. Com o Sr. Deputado Bruno Nunes, está registado. Ponto número 9, discussão e votação do requerimento do PSD para audição ANACOM. Dar nota que este ponto foi adicionado porque foi recebido dentro do prazo regulamentar, mas como devem ter apercebido, a nossa colega Ana Domingues não tem estado e por isso acabou por subcarregar aqui um bocadinho a nossa a senhora Ana Vargas, e por esse motivo houve este lapso, a quem naturalmente peço desculpa, e por isso é que foi aqui adicionado, e por isso portanto vamos colocar à discussão e votação deste requerimento, se ninguém se opuser. Ponto 9. Alguém quer a palavra? Exato. Tem a palavra o Sr. Deputado Olga Freire.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Os fenómenos meteorológicos extremos que marcaram o início deste ano expuseram de forma clara fragilidades preocupantes na resiliência das nossas infraestruturas de telecomunicações. Em várias regiões do país, milhares de cidadãos foram confrontados com falhas prolongadas nos serviços móveis, fixos e de internet, ficando em muitos casos privados de um meio essencial de comunicação. Os dados são elucidativos. Segundo a Anacom, no mês de abril foram registados cerca de 1.200 reclamações relacionadas com estes eventos e três meses depois ainda havia cerca de 20 mil clientes sem acesso a serviços fixos. Num cenário de crise, as telecomunicações são um instrumento crítico para a proteção civil, para a coordenação de meios e para a segurança das populações. Importa também sublinhar o papel das autarquias locais, que têm estado na linha da frente, assegurando proximidade e apoio direto às populações. No entanto, têm vindo a manifestar sérias preocupações quanto à recorrência destas falhas, que comprometem a sua ação e dificultam a resposta em situações de emergência. É por isso essencial compreender o que está a falhar, identificar vulnerabilidades e garantir que existem mecanismos eficazes para uma reposição célere e robusta dos serviços. Neste sentido, o Grupo Parlamentar do PSD propõe a audição da Anacom com o objetivo de obter esclarecimentos, avaliar a atuação das entidades envolvidas e contribuir para o reforço da resiliência das redes de comunicação em Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, nós, por princípio, não nos opomos a este tipo de requerimento. No entanto, temos, ao longo dos diversos mandatos que já temos assinado na Assembleia da República, primado por exigir que estivéssemos dentro das esferas de competência e responsabilidades das comissões. E se fazemos isto para outras matérias que achamos que, sendo da nossa competência, não deveria extravasar, como aconteceu na reunião anterior e na audição anterior, que achamos que a economia não tem nada a ver com as CCDRs porque está na nossa esfera de competência, nesta área em concreto isto está no Ministério das Infraestruturas. E, portanto, deveríamos ponderar da forma como estamos a fazer ou fazermos isto, porque obviamente tem a necessidade de gestão territorial, existe aqui uma questão de coesão, mas mesmo a questão da coesão não está connosco, está connosco é o ordenamento, não está connosco nenhuma destas áreas de competência, portanto, custa muito ter esta posição, porque gostava muito de ter nesta comissão a Anacom em relação a esta matéria, mas parece-me que estamos a extravasar um bocadinho as competências que são afetas à 13ª Comissão neste campo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu partilho destas preocupações porque este tema tem sido recorrente nesta comissão e nada tem a ver com a audição da Anacom de todo. Tem precisamente a ver com o procedimento. Nós, tendencialmente, no caso das intempéries, tem acontecido isto de forma bastante recorrente. Os temas, na verdade, acabam por se dispersar em várias comissões e torna difícil o acompanhamento dos temas, até pelos próprios deputados. Eu, quase em jeito de sugestão, se calhar deixava a possibilidade de se articular com a Comissão, neste caso das Infraestruturas, tentar articular com a Comissão e fazer uma audição, fazer um pedido conjunto ou apresentar o mesmo requerimento naquela Comissão e podemos fazer algo conjunto, no fundo, para enquadrar aqui a questão do poder local numa lógica de afetar os municípios, porque é verdade que a coesão territorial nem sequer está aqui, portanto é difícil. Não, na verdade tem aqui uma dimensão que é da reforma do Estado. Tem aqui assim a questão da reforma do Estado. Mas pronto, só de forma muito, muito lateral, só estou aqui a tentar enquadrar para percebermos, com boa vontade, para tentar que fique nesta comissão, embora aqui eu partilhe das preocupações quanto à distribuição deste requerimento.
Sra. Deputada Olga Freire, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu entendo aquilo que quer Chega, quer o PS disseram. No entanto, o nosso objetivo era na perspectiva dos autarcas. Portanto, o próprio requerimento também fala nisso. Mas nós não temos nada a opor que seja feita uma audição conjunta ou que seja proposta uma audição conjunta. Pelo contrário, provavelmente até vai enriquecer, eventualmente, a audição que se possa vir a fazer. Portanto, não sei depois como é que isto se processa, se pedimos ao Sr. Presidente particular, mas não temos nada a opor quanto a isso.
Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu segundo as preocupações, não sei se esta audição é da sexta ou da 14ª, acho que pode ser de qualquer uma das duas, da 13ª, que não é de certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Pronto, seguindo aqui quase que a opinião unânime, o que nós podemos aqui é votarmos o requerimento, ou seja, se ele será aceito ou não, e depois articularmos com a Comissão de Infraestruturas e podermos fazer uma audição conjunta com eles. Ainda que eu também acho que isto poderá enquadrar-se nesta comissão, na medida em que estamos, à semelhança do que também fizemos para o Instituto do Mar e do IPMA, não é? Portanto, acaba por ser um bocadinho semelhante, também não é um instituto que está dentro da nossa alçada, mas que nós temos tratado aqui ao nível daquilo que tem sido os problemas causados aos municípios e ao poder local sobre as intempéries, que são aqueles que também estão a gerir de mais perto esta situação. E esta situação da ANACOM foi reportada em várias das audições que recebemos, que de facto houve problemas no restabelecimento dessas infraestruturas, e por isso é que me parece que poderá ser aceito como uma audição única e exclusivamente desta comissão. Mas a comissão é soberana, e se entenderem que é preferível alargarmos isto e solicitarmos uma audição conjunta com a Comissão de Infraestruturas, estarei também naturalmente disponível. Tenho a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto e depois o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Se o critério for que um problema afeta o poder local, afeta os concelhos, as autarquias, então, basicamente, qualquer assunto pode ser discutido aqui. Nós podemos discutir assuntos de saúde, de educação, se tivermos... Não, qualquer um, porque, de facto, todos esses assuntos afetam um território qualquer, as autarquias. Eu acho que é importante termos em conta qual é exatamente o âmbito de operação desta comissão. E, obviamente, todos nós gostaríamos de ter tudo na nossa comissão, faz parte. Muitas vezes até temos o mesmo partido em duas comissões distintas a dizer que aquilo pertence àquilo. Mas desta vez penso que temos de assumir, obviamente não é nada contra o PSD, contra o requerimento em si, mas não me parece que seja apropriado. Aliás, se houver duas comissões, por exemplo, temos a Comissão de Economia que trata do assunto da ANACOM, portanto a sexta. Temos a 14ª que tem a questão das infraestruturas, portanto poderá ser uma delas. Eu acho que a 13ª, apesar de facto os autarcas se queixarem dos problemas que houve com a infraestrutura de tecnologia, mas os autarcas também podem protestar sobre estradas, sobre as condições dos centros de saúde, sobre as escolas, tudo isso, o que não quer dizer que esses assuntos de infraestruturas, de educação ou de saúde, devam ser discutidas aqui. Portanto, aquilo que eu vou propor, honestamente, eu acho que estamos a votar algo que não tem a ver com esta comissão. Eu iria propor, se calhar, pensarmos um bocadinho nisto e ia propor o adiamento de uma semana para esta votação. Muito bem.
Muito obrigado, deputado. Portanto, mas fazemos adiamento potestativo ou votamos o adiamento? Portanto, é adiado por unanimidade este ponto. Muito bem, mas tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, eu acompanho, creio que acompanhamos todos a proposta da Iniciativa Liberal do Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto. Eu deixava ainda a ponderação, porque obviamente, tal como foi explicado, quer dizer, se fizermos esta conexão, eventualmente só precisávamos de uma comissão, que era do Ministério das Finanças, porque tudo mexe com dinheiro e, portanto, estava a COFAP englobava tudo. E às vezes até engloba. Bom, mas agora falando do assunto sério, eu acho, eu também como autarca sinto que que faz sentido nós discutirmos este ponto, temos que estruturar de maneira que seja possível estar aqui, não vejo de maneira nenhuma como é que podemos fazer isto sem ser em conexão com as infraestruturas, e aproveitava esta questão do adiamento para deixar ao PSD a ideia de que eventualmente, não quero forçar isto para entrar com calçadeira, desculpem a expressão, mas eventualmente, se para além da ANACOM colocássemos a redes, e até porque fazemos uma correlação depois com os direitos de passagem, que esses sim já interferem com o poder local, poderia ser uma forma de estarmos mais salvaguardados em relação à importância do poder local em todo este processo, não obstante o facto de continuar a existir a questão das infraestruturas, mas pelo menos eu acho que se colocássemos a redes neste processo, em consequência dos direitos de passagem, que já é uma verba que já está afeta às autarquias locais, então aqui estes dois processos, a redes, ANACOM, já teriam uma justificação para não termos que deixar, para desprendermos este assunto só para as infraestruturas e termos aqui um elo de ligação para nos podermos, para podermos fundamentar o porquê de ser feito em conexão. E, portanto, deixava essa ideia ao PSD, se não achava pertinente colocarmos aí a redes no sentido em que foi uma das queixas que também muito tivemos e acaba por ter uma relação direta com o poder local.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Olga Freire.
Sim, Sr. Presidente, obrigado. Isto, na realidade, na questão do PSD querer ouvir a ANACOM, e com quem tem estado nas audições sabe, que efetivamente tem sido várias vezes reportado a dificuldade dos autarcas, que estão na primeira linha de resposta, como todos sabem, não conseguirem fazer o seu trabalho tão bem quanto gostariam, porque não conseguem comunicar. E, portanto, foi nesse ponto de vista que nós fizemos o requerimento. Mas sim, acho que devemos adiar e pensar um bocadinho melhor na melhor maneira de que ele possa estar nesta comissão, ainda que juntamente com outra comissão.
Muito bem, fica então o ponto adiado por unanimidade. Ponto número 10, e outros assuntos. Dar-vos só nota de que, conforme deliberado na última reunião da Comissão, foi solicitado ao Sr. Presidente da Assembleia da República um parecer sobre a não autorização do Ministro Adjunto e da Reforma do Estado aos dois colaboradores que tinha sido aprovada aqui a audição, e que o Sr. Presidente da Assembleia da República, como seria já expectável por nós, pediu à primeira comissão que se pronunciasse sobre o assunto, e por isso aguardámos por esse parecer. E para finalizar, dar-vos nota também que amanhã, só relembrar que amanhã às 11h30 temos a reunião conjunta com a 6ª Comissão para audição ao Sr. Presidente da CCDR do Alentejo. Tem a palavra, Sr. Deputado Bruno Nunes.
Sr. Presidente, não querendo alongar muito a reunião, estas reuniões conjuntas, sempre com a 6ª Comissão, criam sempre aqui algumas entropias no funcionamento das comissões. Nomeadamente no facto de hoje uma audição a uma CCDR não foi presidida pela 13ª, foi presidida pela 6ª, e isto não é de sumenos, tendo em consideração que as grelhas de tempo utilizadas pela 6ª são uma coisa própria, que ninguém conhece, que são geridas pelos próprios, através da forma como a 6ª Comissão se organiza. Já estive nessa posição que o Sr. Presidente está, e sei que não é um assunto fácil de resolver em Conferência de Presidentes de Comissão, e continuamos com esta questão. Agora, eu creio, hoje foi com o Chega, amanhã será com o Chega novamente, enquanto requerente, mas hoje é connosco e amanhã será com outro partido qualquer, e isto prejudica as entidades requerentes, ou neste caso os grupos parlamentares requerentes, porque... Primeiro, porque o princípio da proporcionalidade nas grelhas do tempo parece-me completamente surreal. Não existe, o princípio da proporcionalidade não está aplicado. Porque a entidade requerente, o grupo parlamentar requerente tem 7 minutos, outros partidos com 10% da representatividade, e aqui não é a questão, porque nós já tivemos também menos, e portanto não é essa a questão. Mas temos menos 1 minuto ou menos 2 minutos. E portanto... Tendo em consideração que a audição é conjunta, a nós, e tendo em consideração que esta audição foi aprovada na 13ª, eu parece-me que as grelhas de tempo deviam ser as da 13ª e não as da 6ª Comissão. Porque não concordo, porque quando nos predispusemos a apresentar um requerimento, foi com determinado princípio de debate, em de fazermos a apresentação, termos a primeira ronda e termos a segunda ronda. Na 6ª Comissão, há uma apresentação que inclui a primeira ronda, acabou, o requerente não tem mais oportunidade se não for na segunda ronda aos 2 minutos. Portanto, eu parece-me que há aqui alguma desproporção na forma como a 6ª Comissão, mas eu não faço parte da 6ª Comissão, se organiza, parece que é quase uma entidade à parte. Nós já percebemos que temos um Tribunal de Primeira Instância, que é a Primeira Comissão, que é aquilo que nós decidimos, vai para o Tribunal de Primeira Instância, ou parece que vem dali, é vinculativo, e nós não mandamos nada, parece que tem mais poderes do que as outras comissões todas. Depois temos uma comissão que tem por direito, porque tinha um presidente histórico, de utilizar a sala 7, e nós, em último caso, nas audiências com entidades e com ministros, somos remetidos para uma sala completamente secundária, que muitas vezes não tem dignidade. Precisávamos ser a segunda comissão. E, portanto, existem aqui estatutos de algumas comissões, parece que chegamos ao final da linha, e a 13ª tem um estatuto, que não se percebe bem qual,
Parece que, mas isto não é de hoje. Isto sempre foi assim desde que eu estou na Assembleia, já levam 4 anos ou 5 anos, não sei. Mas nestes 4 anos sempre foi assim. Esta comissão sempre foi tratada de uma forma diferente. E nesta questão do requerimento, hoje foi connosco, amanhã será novamente connosco, mas um dia será com o PS, com o PSD, com a Iniciativa Liberal, e eu considero que isto não é justo, esta forma como nos estamos a organizar, nem dignifica a Assembleia da República, no meu entendimento, viola inclusive o princípio da proporcionalidade e, em alguns aspectos, quase da representatividade da forma como estamos a fazer isto. Portanto, gostava que existisse aqui algum consenso entre nós e a 6ª Comissão, porque, caso contrário, sinceramente, sempre que for para fazer alguma audição ou audiência conjunta com a 6ª Comissão, nós votaremos contra, porque parece que aquilo é um mundo à parte, não desprezando, obviamente, os seus deputados que lá estão, mas isto é uma organização que vem de há muitos anos. A 6ª Comissão tem vida própria nesta Assembleia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Duas notas. Poderei, naturalmente, falar com o Sr. Presidente da 6ª Comissão, a ver se conseguimos articular uma grelha que seja mais adequada àquilo que é praticado nesta Comissão quando o requerimento vier desta Comissão. Quanto à presidência da reunião em si, ela advém de questões protocolares. O protocolo de Estado diz que as comissões são ordenadas pela ordem da sua instituição. A primeira comissão é a primeira, a 15ª é a última. Se nós reunirmos com a 14ª, que é das infraestruturas, somos nós que presidimos. Se reunirmos com a 13ª ou alguma antecedente, protocolarmente são eles que presidem. Porque é essa a ordenação que está, e por isso tem sido esse a prática parlamentar. Poderá haver alterações se os presidentes acordarem entre si, que assim seja. De qualquer forma, o que está aqui em causa, mais do que quem preside a sessão, é a grelha de tempos. Eu irei falar com o Sr. Presidente da 6ª Comissão para que, quando forem audições requeridas por nós, que possamos aplicar a grelha da 13ª Comissão e não a da 6ª.
Sr. Presidente, eu posso estar muito equivocado. Em momento algum no regimento aparece essa prevalência de uma comissão em detrimento da outra. Aquilo que acontece é uma prática parlamentar que ao longo dos últimos anos tem sido instituída e que tem remetido para a ordem numérica das comissões, coisa que não nos parece que seja aquilo que... Posso estar equivocado e peço a sua ajuda. A mim, o que me parece, a questão da presidência, que é o menos relevante, o mais importante é, de facto, a grelha dos tempos, mas a presidência remete-se em função da matéria, de facto, que está no requerimento. E a matéria, de facto, neste caso, são CCDRs que, de acordo com a Lei Orgânica do Estado, estão na competência da 13ª Comissão. E, portanto, não é de maneira nenhuma, porque é o primeiro, agora imaginemos que é amanhã, esta ordem, porque isso faria de alguns ministros, os ministros mais importantes que outros, e há um que é o 13º da lista dos ministros. E não há um primeiro-ministro, ou melhor, há um primeiro-ministro, mas depois nos ministros não há um que é o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. E, portanto, isto é em função da matéria. Mas isso são os ministros de Estado, mas os ministros de Estado não interferem aqui.
Não.
Os ministros de Estado não interferem aqui. Nós organizamos de forma diferente. Aquilo que tem acontecido é, para uma questão, obviamente, seguir a lei orgânica, nós podíamos organizar isto, nós, a Assembleia da República, de outra forma, mas para cumprirmos um pouco da lei orgânica e poder existir alguma consonância com a lei orgânica, então organizamos as comissões de acordo com as tutelas dos ministros. Mas o que está aqui em causa é em questão da matéria, de facto, do requerimento e não em função do número da comissão. Eu posso estar muito equivocado, mas como estive na revisão do último regimento, não me recordo, e era eu o representante do Chega nessa comissão para fazermos a revisão do regimento, não me recordo em momento algum, da mesma maneira que enquanto foi... Não, está a ser gravado, não vou ter problema, porque não é um ataque pessoal, é uma questão factual. Nós tínhamos uma situação que era histórica neste Parlamento, que, pelo reconhecimento que os serviços tinham ao Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, a Comissão dos Negócios Estrangeiros reunia-se sempre na Sala 7, inclusive chamava-se a Sala do Ministério dos Negócios Estrangeiros, dado ao estatuto que, inclusive, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto
Tinha, e tentámos combater isso, não contra o deputado César Sousa Pinto, que fez bem o seu trabalho enquanto Presidente da Comissão, conseguia estar ali, mas que outras comissões parecia que não conseguiam lá reunir por essa reserva de sala. Mas isso são questões de costume aqui da Assembleia, que obviamente não... E aqui não há ataque nenhum a nada, é apenas dizer que não concordo e não me parece que isso seja descrito. Mas posso estar enganado.
A minha interpretação não foi em linha com o regimento, mas sim com a lei das precedências do protocolo de Estado português. E na lei das precedências do protocolo de Estado português é que refere que as comissões e a sua ordenação é pelo número de instituição. E por isso a primeira comissão, em termos do protocolo, e depois a mesma lei diz que presidem as reuniões de acordo com a lei de precedências do protocolo de Estado. E por isso a primeira comissão, em termos de precedência do protocolo de Estado, é a primeira de todas as comissões que estão aqui. E sempre que houver uma reunião em que esteja a primeira, em que a primeira pessoa do protocolo de Estado sejam presidentes de comissão e esteja lá a primeira, é ela que preside. Da mesma forma que os ministros também são ordenados pela precedência do diploma da lei orgânica do governo. Portanto, eles não são todos iguais, têm precedência e a precedência usa-se também para presidir reuniões. Isto não deixa de ser uma reunião e inclusive a lei da precedência faz lei aqui também na Assembleia da República. Aliás, a lei da precedência de protocolos de Estado se refere, por exemplo, que com exceção das cerimónias que ocorrem na Assembleia da República, o Sr. Presidente da República presida todas as reuniões, mas se for da Assembleia da República, são presididas pelo Presidente da Assembleia da República, e é a única exceção que existe estando o Sr. Presidente da República presente. E por isso isto tem sido esta a prática parlamentar que segue a lei das precedências do protocolo de Estado. E é assim, nós somos a 13ª e a 6ª está em termos de precedência à nossa frente.
Sr. Presidente, obrigado pela sua explicação. Confesso, desconhecia por inteiro esta questão. Ainda bem que fez esse enquadramento. Nós, de facto, foi como lhe disse, para nós mais importante do que quem preside é a questão das grelhas de tempo, porque consideramos que, inclusive, e aqui creio que estamos de acordo, para além de violar o princípio da proporcionalidade, claramente, a grelha da 6ª Comissão viola claramente o princípio da proporcionalidade. Acredito que tenha sido uma das grelhas aprovadas em Conferência de Presidentes de Comissão, caso contrário, não estaria a ser usada, mas nada tem a ver com a nossa e deveríamos tentar enquadrar, pelo menos, quando é proposta por nós e a convite, que deveria ser a nossa grelha a imperar.
Muito bem. Mais alguma consideração? Não havendo considerações, eu dou por terminada a reunião.